Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Hoje temos como destino Bruxelas, onde encontramos Joana Dias Ferreira, uma antiga aluna de Engenharia Biomédica da Universidade do Minho. Joana, seja muito bem-vinda à Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso académico e profissional, como é que foram surgindo os convites até chegares agora a Bruxelas.
Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Então, o meu percurso profissional começa em 2011, com a entrada na Universidade de Minho, na vida académica, em Engenharia Biomédica. E depois, acho que tudo mudou um bocadinho quando, em 2015, fui para Berlim, em Erasmus, no meu último ano, fazer a minha tese de mestrado. E era suposto ficar por 6 meses, mas decidi ficar, estender por um ano e acho que desde aí, desde que fui para Berlim e que tive essa experiência com o estrangeiro, que percebi que o meu caminho passava mais por vir para fora do que ficar em Portugal. Então, acho que começou muito por aí. E a seguir a fazer esse mestrado, esse ano de Erasmus em Berlim, voltei para Portugal. Ainda estive cerca de 2 anos e meio a trabalhar em Portugal, primeiro numa empresa portuguesa, na Hortus 21, no Departamento de Desenvolvimento de Produto, e depois fui para uma empresa na área da medicina dentária, chama-se Nobel Biocare, uma empresa americana, e foi aí que depois consegui, dentro da empresa, uma oportunidade para vir então para a Bélgica.
Mas tu sempre planeaste uma carreira internacional?
Sim, desde que entrei na universidade, que sempre quis fazer Erasmus e sempre tive o sonho de depois viver fora durante uns tempos, e também desde muito cedo que a minha mãe me diz e diz a toda a gente que a Joana é do mundo, e então sempre me senti muito bem fora e sempre gostei muito de viajar e sempre imaginei que passasse um bocadinho por vir para fora. Se calhar antigamente achava mais que era uma temporada e tinha aqueles planos que nós todos fazemos de vou 5 anos e depois aos 30 volto e pronto, agora tenho 30 e não planeio voltar. Por isso, sim, acho que sempre tive essa ideia, mas era um bocadinho mais por uma experiência, por curto prazo, para saber, para crescer, para abrir a mente, para ter a experiência profissional, para ter currículo e depois voltar ao meu país. Mas agora mudou um bocadinho essa perspectiva. Alterou-se um bocadinho, entretanto.
E como é que tem sido a tua vida na Bélgica?
Então, a vida tem sido muito boa. Eu, quando vim para cá em 2019, vim em outubro de 2019, vim, como disse, na primeira, vim convite com a empresa, a Nobel Biocare. Eu tinha já uma amiga, tenho uma amiga que trabalha lá, que já trabalhava cá e trabalhava dentro da empresa, também no departamento em que eu estava e que me ajudou nessa transição. Queria deixar também aqui uma palavra para toda a gente que está, se calhar, a tentar ir para fora, porque eu lembro-me na altura, parece fácil agora, mas na altura eu queria muito, desde que voltei de Berlim, que tive esses 2 anos a mandar currículos sempre, seja para o UK, para a Alemanha, como eu aprendi alemão, tentava muito para a Suíça e não conseguia. Por isso, que não desesperem e que continuem a tentar, porque eu queria mesmo isso e mandei mesmo muitos, muitos, muitos currículos até surgir essa oportunidade dentro da minha empresa, o que acabou por facilitar ser dentro da minha empresa, mas se não fosse, não teria continuado, eu não teria desistido. Por isso, deixar também essa nota que parece fácil, mas nem sempre é, e se temos esse bichinho, devemos sempre tentar, porque depois de insistir, acho que as oportunidades aparecem e quando for o momento elas aparecerão, pelo menos eu acredito nisso. E pronto, então em 2019, outubro, surgiu essa oportunidade de vir dentro da empresa e, como tinha a tal amiga, foi tudo mais fácil essa introdução na vida cá na Bélgica, e na empresa também, porque era dentro da mesma empresa, então acabou por ser tranquilo. Na altura vim com o meu namorado da altura, com o meu ex-namorado, e então essa parte de sentir-me em casa e de ter alguém com essa ligação ao país e família foi mais fácil, mas entretanto apareceu o Covid, não é? Em 2019, em 2020, nem 6 meses após eu ter chegado cá, o que complicou um bocadinho as coisas a nível, não a nível profissional, mas a nível social, acabou por isolar um bocadinho e por ficar a minha vida um bocadinho resumida à casa. E a vida com ele, que era boa, mas começou a ser um bocadinho. Houve momentos difíceis, não é? Que agora não estão a ser, mas nessa altura foram.
E em termos profissionais, quais são as tuas funções, exatamente?
Pronto, depois, entretanto, isso foi. Então eu vim para cá com essa função de suporte técnico. A empresa, a Nova Biocare, era de dispositivos médicos da área dentária, e então eu dava suporte a um software de planeamento de cirurgia, de implantes dentários e também para desenhar as coroas para o laboratório para colocar em cima do implante. Dava suporte técnico a esse software. Entretanto, em 2021 tive uma proposta no LinkedIn da empresa onde estou agora, que troquei, e foi por isso também que mudei-me para Bruxelas, porque eu estava noutra cidade, mais pequenina da Bélgica. E essa proposta foi para uma empresa que se chama Salogic, que é onde eu trabalho agora, que é uma empresa da saúde da mulher. E aqui estou também no departamento de suporte técnico, mas da parte da mamografia. Então eu dou suporte técnico e dou formação do mamógrafo, do software do mamógrafo e de como utilizar o mamógrafo a pessoas que estão no campo, a visitar os hospitais e a dar formação do equipamento e suporte. Eu sou uma espécie de second level, suporte segundo nível e também dou formação a como utilizar o equipamento para depois quem for as Clinical Application Specialists, que são as meninas ou os meninos que vão explicar como funciona o equipamento aos médicos e aos radiógrafos, possam utilizar o que aprenderam na formação que eu dou cá em Bruxelas. É uma espécie de uma central, europeia, onde toda a gente que entra na empresa tem que vir ter formação, está assediado cá, e eu sou parte desse departamento.
E de alguma forma, aquilo que aprendeste na Universidade de Minho, é-te útil nessas funções?
Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer, e toda a gente acho que ter engenharia biomédica costuma dizer, que nós sabemos muito sobre muita coisa diferente, mas não somos peritos em nada específico, e acho que descreve um bocadinho um engenheiro biomédico, porque nós temos muitas cadeiras de diferentes áreas, de informática, da mecânica, da biologia, mas depois não somos assim grandes experts em nada em particular, mas isso acho que acaba por ser uma mais-valia depois no mundo do trabalho, porque acabamos por ser muito versáteis, por aprender muito rápido e podemos nos enquadrar em equipas muito facilmente. Acabei por tirar um mestrado na parte da biomecânica, que só usei no início da minha carreira, mas acabo por usar coisas que aprendi em cadeiras como eletrónica e montes de ferramentas úteis que aprendi, trabalho em equipa, de conseguir desenrascar e à última da hora apresentar resultados. Sim, foi super útil.
E quando voltas no tempo e te lembras da Joana, estudante da Universidade do Minho, que memórias é que tu tens?
Foi muito boas memórias, mesmo. Foi uma época muito boa. Fiz muitos amigos, amigas, especialmente porque é um curso assim de bastantes mulheres, amigas que são amigas para a vida. E lembro-me muito das festas, porque eu também sempre fiz parte de associações académicas e de comissões de festas e tudo mais, e então lembro-me muito de enterro da gata, de todas as festas de início do ano, de preparar o kit para os caloiros, de estar envolvida muito nessa vida académica, depois também na praxe, no terceiro ano, de praxar, dos afilhados, todas essas memórias são muito, muito, muito fortes, e de horas na biblioteca, nas salas 24, a preparar trabalhos para entregar e a estudar à última da hora, e pronto, muita, muita, muita coisa.
Olha, chegou a altura do programa em que fazemos uma pausa na conversa para ouvirmos uma música que te faça lembrar esses tempos que viveste na Universidade do Minho. Que música é que tu escolhes?
Então, eu escolho a música Semente, do Armandinho. Faz-me lembrar em 2012, no Enterro da Gata. Ele foi cabeça de cartaz, se não me engano, e estávamos sempre todas a cantar cantar esta música.
Semente, 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 semente. Se não me falha a verdade, de que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não me falha a verdade, de que árvore você nasceu? De onde veio? De onde apareceu? Por que que o meu destino é tão parecido com o seu? Eu sou a terra, você minha semente. Na chuva a gente se entende, é na chuva que a gente se entende. Você mente, semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, eu sei. Tem gente que ainda acredita e aposta na força da vida e busca um novo amanhecer. Lá vem o sol, agora diga que sim. Semente, eu sou sua terra. Semente, pode entrar em mim. Fale a verdade, de que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade, de que árvore você nasceu? Se conseguir aquilo que você quer e conseguir manter a nobreza de ser quem tu é, tenha certeza. Que a flor vai ser de esperança, de amor pro que der e vier. Ô mulher, semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Conseguir manter a nobreza de ser quem tu é. Tenha certeza que vai nascer uma planta, que a flor vai ser de esperança, de amor pro que der e vier. Ô mulher, semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade.
Voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Joana Dias Ferreira, ela que está a viver agora em Bruxelas. Joana, como é que foi o primeiro encontro com a Bélgica e com Bruxelas em particular?
Tá, como eu disse anteriormente, primeiro eu vim para uma cidade mais pequenina, chama-se Malinas, Mechelen, entre Bruxelas e Antuérpia, e foi fácil a nível profissional, porque tinha uma colega que me ajudou na integração, na mesma empresa. A nível pessoal também, porque vim na altura acompanhada do meu ex-namorado, então foi tranquilo. Obviamente a vida social e fazer amigos, apesar de estar incluída no grupo do trabalho, fora do grupo do trabalho é muito mais complicado. Já não era, eu achei que era mais simples, sou sincera, porque em Erasmus tudo é muito mais facilitado, mas depois de um dia de trabalho longo e pessoas já com as suas vidas, com filhos, com outras responsabilidades em casa, nem toda a gente está disponível para fazer novas amizades e acabou por ser mais difícil nessa parte. Até que quando me mudei para Bruxelas, e também porque coloquei esforço nessa tarefa, acho que é necessário sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto e mesmo que não sejamos pessoas super sociáveis e que à primeira conseguimos criar logo relações, acho que vem, é como tudo, necessita às vezes de ser agendado e de colocar esforço nisso, do género, não me apetece, está chuva, está frio, até se calhar ficava em casa, mas bora lá, vou a este grupo de Facebook de portugueses em Bruxelas ou expats em Bruxelas porque me vai fazer bem e porque se calhar de certeza que encontro lá alguém que no futuro será meu amigo. Então acabou muito por aí, acabou muito por eu colocar esforço nisso, perceber que estava mais sozinha, que tinha que fazer uma rede, porque senão ia ser mais, tudo ia ser mais complicado. E pronto, acho que me metia em tudo que era coisas mais absurdas, ir aprender uma língua, ir dançar salsa, ir fazer yoga, ir pintar, todos os hobbies que eu gostava, comecei a fazer e foi criando assim, aceitar convites no trabalho e fui criando assim uma rede que hoje em dia, passado mais de um ano de estar aqui em Bruxelas, se tenho amigos, se calhar, que me identifico mais do que amigos que já tinha há muitos anos em Portugal, então acho que é por aí. No início é complicado, é diferente, não é? É um país diferente do nosso, com cultura diferente da nossa, mas colocarmos esforço nisso e se nos aproximarmos pessoas na mesma situação que nós, também expats, acho fácil. Agora, claro que sim, os meus amigos, a maioria deles são estrangeiros também a viver cá. Belgas é, assumo que ser um bocadinho mais complicado.
Olha, mas, por exemplo, na procura de casa, a nível burocrático, sentiste dificuldades?
Sim, então, inicialmente foi mais fácil para mim, tive a vida facilitada porque vim com a empresa que já estava em Portugal, então foi contratada uma agência de realocação que me ajudou nesse processo, por isso tenho a noção que é complicado, mas na altura foi-me facilitado. Entretanto, quando decidi mudar para Bruxelas, apesar de já morar no país e de já saber mais ou menos como funcionava, sim, foi difícil, ainda demorei alguns meses até encontrar uma casa que tivesse em conta as minhas necessidades e até com aquilo que eu podia pagar e pelo facto de ter um cãozinho, entretanto também precisar que aceitassem um cão e tudo mais, é assim um processo mais complicado, quase como entrevistas que fazem e analisam o salário e temos que dar cauções e acho que em Portugal talvez esteja a ficar mais assim hoje em dia, mas antigamente era muito simples. Agora aqui sim, tenho um bocadinho de dificuldade nessa parte de encontrar casa. Apesar de haver muita oferta, de casas, também o processo é um bocadinho mais complicado. Em termos de todo o resto, em termos burocráticos, dos impostos e tudo mais, claro que a primeira vez é mais difícil e tive a sorte de ter cá amigos que já viviam e que me foram ajudando e no trabalho, sempre toda a gente. Acho que os belgas são muito, apesar de serem ser mais difícil de fazer relações com eles profundas, em termos de ajudarem e estarem disponíveis para estarem presentes em tudo que seja necessário, eles são espetaculares, então consegui sempre ter ajuda, pedir ajuda sempre que precisei. E pronto, sim, tenho a noção que não é super fácil e que há muitas, muitas coisinhas, muitos detalhes que têm de ser tratados, mas consegui sempre, com ajuda, consegui sempre desenrascar.
Quais são as diferenças culturais que tu detectaste ou identificaste quando chegaste aí comparativamente a Portugal?
Sim, um bocadinho do que estava a dizer anteriormente. É mais difícil fazer amizade, se calhar, com um belga, do que com um português. Apesar de serem super simpáticos, super prestáveis, não são tão abertos e tão calorosos como nós. No entanto, acho que quando lhes chegamos ao coração, depois é mesmo uma relação que se sente de amizade e pura e que estarão lá para nós. E Lá está, acho que Bruxelas não é um bom exemplo, porque Bruxelas é uma cidade multicultural em que toda a gente tem gente de toda a parte da Europa anda-se nas ruas e ouve-se falar todas as línguas, então acaba por ser um bocadinho mais fácil do que se calhar alguém que vá para uma cidade mais pequena ou para outro país. A Bélgica é muito, muito multicultural e muito aberta à imigração e aos estrangeiros, então sempre nunca senti nenhum tipo de preconceito, discriminação, nada, foi sempre facilitado. É só isso que sinto diferente. É claro, um belga não é tão aberto como um português, mas, e claro, acabo por ter mais amigos, de outras nacionalidades mais parecidas com a nossa, italianos, espanhóis, brasileiros.
Olha,
Assim.
tu tens oportunidade de vir várias vezes a Portugal, matar saudades, ou são poucas as vezes em que consegues vir cá?
Sim, infelizmente consigo ir várias vezes. As viagens a Bruxelas-Porto, como eu sou de Braga, são acessíveis e são a horários bons, então eu consigo ir um fim de semana. Antigamente tinha necessidade mesmo de ir todos os meses, ou de mês e meio, hoje já tenho a vida mais estável cá, não tenho tanta necessidade, mas vou regularmente e gosto muito. E sim, é fácil, tenho sorte de ter essa facilidade de ter um voo direto, bastante conveniente e barato, então. Sim.
E o que é que tu mais gostas em Bruxelas?
Então, o que eu mais gosto, acho que é o que eu tenho vindo a falar um bocadinho desde o início, desde ter dito que a minha mãe dizia que eu era do mundo. Eu acho que sou uma pessoa que gosto mesmo muito de aprender e de absorver novas culturas. E o que eu gosto é poder ter todo o mundo numa sociedade e ter pessoas de toda a parte aqui e de poder aprender a toda hora. Eu sou muito curiosa também, então adoro fazer perguntas e ver diferentes perspectivas de uma coisa que para nós, na nossa cultura, na nossa religião, o que seja, é tão óbvio que é de uma forma ouvir a experiência de alguém dizer-te que para eles é de outra forma completamente diferente e com empatia entender que não há certo e errado e que tudo é válido. E isso é o que eu mais gosto, é poder ter gente à minha volta de todas as culturas. E como eu sou também uma pessoa que adora comer e adora cozinhar, gosto muito de poder ter todos os ingredientes e de poder ter todo o tipo de cozinha e todo o restaurante de qualidade, restaurantes de qualidade, bons à disposição e poder experimentar etiópio à segunda e vietnamita, à terça.
Voltamos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Este amor por Bruxelas é a Bruxelas de Tema, da Angèle, que fala disso, fala um bocadinho da cidade, que não é linda, não é maravilhosa como Paris e outras capitais, mas que tem alguma coisa especial, e acho que é isso. Eu, quando vim para cá, pensei nunca iria morar aqui, não gostava da cidade, não achava bonita, não achava que tivesse nada de especial. E depois acho que vai-nos conquistando e ter tudo tão disponível, ter tanta cultura, podermos ir a concertos, a tudo e mais alguma coisa, e até esse espírito de ter gente de toda a parte acaba por conquistar, e essa música fala um bocadinho sobre isso.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Je t'aime, t'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. plage et Saint-Gilles Lagune, à qui je dois mon nom. Poussère, je t'aime, tu m'as pas manqué. Poussère, je t'aime, tu m'as pas fait. Poussère, je t'aime, tu m'as pas manqué. T'es la plus belle. Pour une histoire de langue, j'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. L'admet c'est une in advance, mais que Bruxelles vaut mon âme. Et si un jour elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. L'admet c'est une in advance, bien que Bruxelles.
Voltamos à conversa com a Joana Dias Ferreira, antiga aluna de Engenharia Biomédica a viver em Bruxelas. Joana, para quem não conhece a cidade, que sítios é que te sugeres que possamos visitar e que pratos típicos é que aconselhas, sendo que, já percebemos, é uma cidade multicultural com uma gastronomia muito, muito distinta, mas em termos de pratos típicos, o que é que aconselharias?
Sem dúvida, têm que provar os waffles de Liege, as cervejas belgas, que são ótimas, as batatas fritas, que são feitas de forma diferente cá, são fritas em banha de porco, se não estou em erro, então têm um sabor diferente e ótimo. E chocolate belga, sou uma fã de chocolate, então o chocolate belga também está aí na prioridade. Depois, em termos de pratos mesmo de comida, a carbonade flamand, que é um tipo um stew, um Flemish stew, que é da parte norte da Bélgica, que é um guisado de carne de vaca com cerveja, assim muito, muito tenrinho, desfaz-se na boca, aconselho. Depois também temos os mexilhões com batata frita, já não adoro tanto, mas acho que sim, quem vier cá tem que provar. Depois, em termos de locais para visitar, vou dizer os clichês habituais, mas acho que têm sempre que passar pela Grand Place, ir ao Mont des Arts, ver a vista sobre a Grand Place, e um parque que eu gosto muito, que é perto da minha casa e perto da zona do Parlamento Europeu, o Parque do Saint-Quentin, um parque com os arcos, fazem-me um bocadinho lembrar a minha Brandenburger Tor em Berlim, aqueles arcos de Berlim. E então eu gosto muito desse parque para ir ao fim da tarde, beber uma cerveja, fazer um piquenique, acho que merece uma visita.
Conselhos que tu tenhas para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar?
Pronto, primeiro acho que se temos essa, se sentimos que devemos tentar, não devemos desistir, não é? Como eu disse, receber muitos nãos até receber um sim, e também, uma vez que estejam fora, não vai ser sempre fácil, há dias mais complicados. Claro que há diferentes perfis de pessoas, há pessoas que estão mais confortáveis em estar longe da família, outras menos confortáveis, mas há sempre momentos difíceis e temos que tentar criar a nossa rede cá, e é isso, um bocadinho como eu disse, mesmo que não faça parte da vossa personalidade, mesmo que sejam tímidos, tentar fazer esse esforço inicial de como se fosse uma tarefa do trabalho. Não, eu tenho que ir aqui a esta reunião de expats em Bruxelas e vou, e vai ser estranho no início, não vou me sentir confortável, vai ser tudo soar a falso, vai soar a. Mas com o efeito, com o esforço, acabam por se criar relações depois verdadeiras, e sei que parece um bocadinho. É um bocadinho estranho sugerir isto, mas nós já não é como. Já não, fazer amizade já não é como era fácil no tempo da universidade, não é? E no tempo da escola. Então, agora temos que colocar um bocadinho de esforço nisso, mas lá está. Depois de o fazer, tudo fica mais fácil com as pessoas certas e acabamos por nos sentir confortáveis e sentir-nos em casa, mesmo que não esteja em casa.
E esta Joana, que é do mundo, imagina o seu futuro onde? Em Bruxelas, em Portugal, noutro lugar do mundo?
Pois, a Joana já deixou de fazer assim planos, fazia muitos e agora percebeu que não vale a pena fazê-los, mas não imagina voltar a Portugal tão cedo. E estou muito feliz aqui, gosto muito desta cidade, mas também não nego a priori a possibilidade de ir para outra parte qualquer do mundo. Também tenho um projeto em Cabo Verde, de voluntariado, então também penso que pode passar por aí, ou por umas temporadas aí, ou por outra parte qualquer do mundo. Sim, Portugal não está para já nos planos, mas acho que se calhar um dia, quando for mais velha, ou quando me reformar, talvez volte. Gosto sempre de ir para ir ao nosso sol e à nossa comida e às minhas pessoas, claro, e depois voltar para o mundo.
Muito bem, Joana, muito obrigada por partilhares connosco aqui no Alumni pelo Mundo a tua história.
Nada, obrigada eu pelo convite.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu estou de regresso na próxima semana com mais um programa e mais um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá!
She knows it's too late as she's walking on by.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.